Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E? Do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Venderam a casa e deixaram os empregos.
Nós sempre trabalhámos em várias coisas, se fossem empresas, estudo e mais alguma coisa.
Viajaram em família pelo mundo com uma doença crónica.
Ele é insuficiente renal e precisa de tratamentos para viver.
Uma família que largou tudo em busca de um sonho.
Foi no desenrolar de uma conversa que surgiu. Mas porque não vamos dar a volta ao mundo?
Catarina e Filipe Almeida. All Aboard Family. Esta sexta-feira, na Antena 3.
Estou aqui com os nossos convidados e estou a tentar perceber onde é que eu já estive com um deles. Curiosamente, é o Filipe. Filipe, estavas a tentar lembrar-me onde é que eu te conheço.
Então, há uns anos atrás, fazíamos música. Eu e mais um primo meu. E
eu nunca fiz música, não é?
É o Comandante General. Agora tudo se fez sentido.
É o Comandante General, que ganharam o Festival Alternativo da Canção.
Exatamente. Isto para situar as pessoas que estão a ouvir. Claro que não me irias reconhecer, porque há uns anos atrás eu tinha o cabelo talvez cor-de-rosa, amarelo, vermelho, não sei. Tinha uma roupa um bocadinho alternativa.
Tu eras o vocalista?
Não.
Não eras vocalista?
Não. Isso ainda era pior do que eu, mas
se
o meu primo estiver a ouvir, um grande abraço. Mas
eu lembro-me disso. Isso foi ouvindo esta prova. Deixem-me só dizer que ele gosta-me a fazer lembrar de uma noite épica num bar icónico em Lisboa.
Exato.
Que era...
Fontória.
Era o Fontória. O Fontória agora já não existe.
Oh.
Mas no espaço de Fontória há, curiosamente, uma boa casa de cocktails.
Uhum.
E nessa noite aconteceu uma coisa, não sei se te lembras. Vai, aquilo foi tudo mágico, mas a Lena d'Água era um dos elementos do júri. O Pedro Silva Martins também era um dos elementos do júri. Talvez não saibas, mas foi aí nessa noite que surgiu a ideia de os dois colaborarem. E essa colaboração resultou num disco maravilhoso.
Sim.
Este último da Lena d'Água.
Sim.
Eles não se conheciam até então. E eu apresentei mais uma vez o meu papel de Júlio Isidro. E aquilo foi épico, porque a da altura a Lena d'Água quis cantar. Um elemento do júri quis cantar. E foi ao palco. E o que aconteceu foi demasiado mágico, porque ela quis cantar a capela. E de repente o Fontório, que estava ao rubro, com as pessoas, com copos, estava tudo histérico. Só que quando a Lena d'Água começou a cantar, não sei se vocês se lembram disso, as pessoas de repente calaram-se.
Sim, parou tudo.
Não, parou tudo. Até os copos, não é? Não é? Eu acho que até a pessoa do bar ficou sem se mexer.
Deixou de servir bebidas.
Deixou de servir bebidas. É que ele também demorou um minuto e meio.
Sim, não importa. Mas para nós até parece que demorou mais tempo.
Aliás, nós temos esse momento, daqui a pouco talvez o passemos. Esse momento é absolutamente mágico no Fontória. E eu já organizo o Festival Alternativo da Canção há muitos anos. E esse talvez seja um momento mais comovente. Sabes? Lembro-me disso. Mas também me lembro quando eu e o Humberto Bernardo, sim, éramos os dois que estávamos a apresentar o Festival Alternativo da Canção. Quando nós anunciamos os vencedores, eu lembro quando vocês colocou assim uma banana para alguém que fosse lá apanhar, e há um. Há uma pessoa que vem. Mano, eu não sei que foi. E apanha a banana e tudo. E começa uma festa incrível.
E tu comeu daquela banana.
Literalmente.
Ai, o qual que ele faz.
E hoje é engraçado, Fernando, que estamos a falar de música. E hoje é o dia, não é? Da música. E acho que estes momentos, não é? Da Lena ter conhecido. E ter feito o disco que fez, nós temos participado numa coisa que para nós era ok, vamos lá, vai ser uma noite divertida, e no final trouxemos a taça. E eu ainda tenho essa taça, por isso está tudo bem. E de facto, ainda bem que a música consegue unir as pessoas, não é? E
sim,
todas
sim.
As pessoas.
E neste contexto, que é um contexto absolutamente lúdico. Às vezes lembro-me de coisas que aconteceram. Ainda outro dia não tinha percebido, numa das edições, sei lá, um ou dois anos antes, fizemos uma edição ali perto da Praça da Figueira, e a banda vencedora tinha três elementos dos Capitão Fausto, que hoje em dia são uma banda gigante, não é? Mas eu nem sequer tinha reparado nisso. Só outro dia que vi, mas espera aí, o que é que estas pessoas estão aqui a fazer neste festival, não é? Pronto, era o início de tudo.
Aqui está a prova que foste o canal, não é? Que dirigiste as pessoas a unirem-se e a fazer bandas.
Eu adoro,
e a fazer música.
Eu adoro unir pessoas.
Ainda bem.
Olha, nós não estamos aqui para unir pessoas, mas também, não é a razão principal para este programa, mas dizer-vos que hoje vamos falar sobre viagens e vamos falar sobre a vossa incrível história. Vocês têm 65 mil seguidores já no Instagram.
Já temos mais agora.
Já tem mais, não é?
73 mil.
E com este programa vão ter mais, eu acho que vão ter mais.
Boa.
Querem contar a vossa história?
Claro que sim. Vamos começar pelo nosso nome. Sim. Em 2019 decidimos largar tudo. E ir em busca de algo que para nós poderia ser o nosso sonho, não é? E daí o nome All Aboard Family. E isto vem incluir muitas coisas dentro do nome.
Isto porque nós, quando decidimos viajar, nós queríamos ter uma missão, que na verdade foram três missões. O Filipe é insuficiente renal, faz hemodiálise. A vida dele depende dos tratamentos. Às vezes nós mostramos a nossa vida tão normal e as pessoas dizem bolas, parece que nem existem tratamentos pelo meio. E nós sentíamos que eu, com o trabalho, trabalhava o dia todo, não é? Rotativo, e o Guilherme a nascer, e nós sentíamos que não estávamos juntos, porque o Filipe saía para fazer hemodiálise, eu trabalhava por turnos, muitas vezes os meus pais tinham que ficar com o Guilherme porque nós não nos víamos, e nós sentíamos que isto não era vida. Na verdade, estamos aqui a tentar que o Filipe sobreviva com a hemodiálise, e depois não estamos a viver nem a aproveitar nada da vida. Portanto, isto não está a fazer sentido nenhum. O Filipe sempre foi muito mais de asas do que raízes. Eu sempre fui muito raízes, e ele já me desafiava muitas vezes a viver fora, a comprar casa na Indonésia. Eu dizia-lhe sempre que não, mas uma chatice do trabalho disse-me que sim. E eu cheguei a casa e disse: é hoje, quero ir dar a volta ao mundo. Mas como assim? Pronto, pois a ideia partiu daí, começou tudo a surgir, e eu disse-lhe: nós não podemos ir viajar sem missões. Então o All Aboard Family apareceu porque somos a viagem com tudo a bordo. Tínhamos uma criança, que agora temos três.
Portanto, isso foi tudo a bordo também que aconteceu.
Foi tudo a bordo.
É a pandemia.
E não só, porque o Manuel veio dos Emirados Árabes.
Exatamente.
Portanto, ele veio de viagem. E quisemos provar que é possível viver com uma doença, que é possível seguir os sonhos, que foi aquilo que eu fiz. Tinha uma carreira boa, muito boa.
O que é que fazias?
Eu era team leader numa multinacional, tinha cerca de 30 pessoas a meu cargo, já trabalhava há 10 anos, num customer support center. Atendia o público. E na verdade parece que nunca larguei isso, porque tendo agora o Instagram como nossa fonte de trabalho também, acaba por não perder este contacto com as pessoas, porque é uma coisa que nós gostamos muito. Nós somos muito dados, somos muito pessoas.
Vocês são assim. Muito simpáticos, eu adoro-vos.
Obrigado. Mas quando nós partimos em viagem, nós tínhamos vendido a nossa casa, só ficámos com o carro. Porque
e estava... com a Bimbi.
Ah, exato. Porque estava nos planos fazermos a Europa de carro. E chegámos a fazer durante 3 meses 17 mil quilómetros. E os restantes países fazíamos voo. E ao irmos havia muita questão de: então, e se isso der para o torto? Vocês estão a seguir um sonho, estão a gastar o dinheiro todo, e depois vão viver do quê? E nós, uma coisa que sempre dissemos foi: não sabemos as oportunidades que vão surgir através desta viagem, deste novo trabalho que é o Instagram, não é? As redes sociais. Mas se for preciso regressar ao fim da viagem completa e de sentirmos que fomos úteis para a vida das pessoas, porque isso começou a acontecer muito. As pessoas começaram a dizer que nós inspirámos outros a viajar, e isso fez com que, sei lá, a nossa missão, que a Catarina estava a falar, realmente desse frutos. E por isso nós sempre dissemos, se for preciso regressar e voltar a trabalhar, seja num call center, seja, sei lá, em outro sítio qualquer, nós iríamos fazer.
Carros, qualquer coisa.
Felizmente, abriu-nos as portas para trabalhar através do Instagram. Escrevemos um livro, agora, durante a pandemia. Além dos filhos que fizemos durante a pandemia, escrevemos um livro onde nós contamos um pouco a história da viagem.
Isso é ótimo.
E esperamos mesmo que as pessoas possam continuar a ler e a inspirar-se.
Deixa-me só dizer a todos aqueles que nos estão a ouvir, que já perceberam, estamos a entrevistar a Catarina Almeida, o Filipe Almeida, mas também o Guilherme e os seus dois novos irmãos, que se chamam?
É o Manuel, que é o que está a mandar tudo ao chão.
Sim. Acho que vocês se vão meter em despesas hoje.
E o Vasquinho, que está a comer, portanto, isto.
O Vasquinho é o mais sossegado, não é?
É. Isto está assim na animação.
É o que eu mais gosto. Eles estão a portar-se muito mal, mas estão fixos, estou com um bom ambiente. Ambiente familiar neste programa. A propósito deste livro que agora sai e que se chama All Aboard Family, mais de 65 mil seguidores, na verdade 73 mil seguidores no Instagram. Sigam-nos. Vamos conhecer a incrível história destes dois, desta incrível família. Mas para já, queremos também que nos digam como é que foram as vossas viagens. Ouvintes da Provaral, digam-nos viagens incríveis que já tiveram, que países é que visitaram, que cidades, que locais. Partilhem connosco, até para eles perceberem aqui o Filipe e a Catarina, para ver se eles passaram por lá também. Eu acredito que já tenham passado. Não. Vídeos ou áudios, não deixem de participar neste programa onde se fala sobre viagens. É sempre algo que as pessoas gostam de falar, não é? Viagens.
Sim.
Sobretudo agora, depois deste
mais.
Período de pandemia. Será que vai haver uma espécie de euforia também neste meio das viagens? Possivelmente sim, não é?
Eu acho que já, porque o Manel.
Isto é o Manel a dizer olá a todos.
Claro, claro. Cumprimento aqui do Manel.
Na verdade, nós começamos a sentir que as pessoas procuram muito mais. Se calhar começaram a valorizar um bocadinho mais o que é a liberdade e a investir em coisas que talvez não investissem antes. Nós defendíamos muito que as pessoas ficavam muito chocadas connosco e diziam-nos muitas vezes como é que vocês vão conseguir, como é que vocês trocam o certo pelo incerto. E a verdade é que a pandemia vem-nos mostrar exatamente que nada é certo, não é? Todos tínhamos um trabalho, ou a maioria tinha um trabalho, saúde, etc. E depois veio a pandemia para mostrar que foi tudo completamente ao lado. E nós dizíamos isto às pessoas. Isto é a prova de que ninguém está estável em momento algum. Portanto, se é para viver, vamos então viver como deve de ser. E começamos a ver que já há muita gente a viajar. Nós temos imensa gente, e agora nós viemos de Itália, temos muita, muita gente a perguntar como é que nós conseguimos fazer isto com três crianças e com o Filipe nos tratamentos de hemodiálise.
Isto é uma loucura.
E na verdade nós não sabemos como é que conseguimos, mas conseguimos, nós fazemos, não é? A nossa vida.
Olha, deixa-me colocar aqui uma primeira mensagem que nos chega por parte da Raquel, que diz ser a vossa fã, e que nos envia isto.
Olá, boa noite, o meu nome é Raquel. Eu gostava de... Infelizmente não vou poder ouvir hoje o programa em direto até ao fim, mas tenho a certeza absoluta que vou ouvir em podcast. Por isso eu não queria deixar de deixar só aqui uma palavra a essa família maravilhosa. Eu sou seguidora deles já há algum tempo. Comecei a segui-los na altura que estavam à espera do Manuel. E era só para vos dizer que vos admiro imenso. Acho que a condição do Filipe não ser um impeditivo para tudo aquilo que vocês fazem é maravilhoso. Continuem a fazer essas viagens lindas e a postá-las, porque fazem-nos viajar convosco. Vocês são uma família maravilhosa. Um beijinho e vou continuar a seguir-vos de certeza absoluta, e vou também ouvir depois o final deste programa podcast.
Sim, poderás ouvir depois. De facto, esta família maravilhosa está aqui preocupada com os seus três filhos.
É o Manel, é sempre o Manel. Os outros dois estão quietos e o Manel está-se para aqui a mexer.
Não faz mal, não faz mal. Então, nós, mas diga-me lá. Sim.
Nós temos muita sorte. Queria só aproveitar aqui este comentário, porque nós temos muita sorte. Temos uma comunidade muito boa e muito coesa. E nós tratamos todos com muito respeito e muito carinho. E sentimos que são 73 mil pessoas, mas conhecemos quase cada um deles. É claro que isto é impossível, não é? Mas pelo menos as pessoas que são mais frequentes, nós temos mesmo um carinho imenso e somos muito gratos por isto tudo que acabámos por construir juntos.
Já agora, vocês acabam de chegar de Itália, é isso?
Uhum.
Onde é que estiveram?
Muitos sítios.
Então fomos...
Fomos de carro.
Exatamente.
Foram de carro.
Sim. 3 semanas.
Nós tivemos o convite para trabalhar lá. Okay. Entretanto, quando começámos a ver a logística dos voos, de alugar carro, essas coisas todas, começámos a perceber que se calhar iria ser mais caro os voos e o alugar carro e as cadeirinhas. Então voltámos à nossa velha, que não é, a nova carrinha, para testar e ver se realmente ela estava a funcionar tudo bem. E fomos para a Itália.
Quantas horas é que vocês demoraram a chegar à Itália? Quantos dias, não é?
Nós tivemos que parar, porque a logística da diálise é mais complicada do que parece. Porque eu preciso fazer tratamentos segundas, quartas e sextas, durante 4 horas cada tratamento.
O tratamento só.
Como é que tu fazes isso?
A preparação e o
pós-tratamento. Claro, sim.
São 5 horas pelo menos.
Mas como é que tu fazes isso?
É assim, existem clínicas em praticamente todo o mundo. Obviamente há países que eu ainda não quero arriscar, mas a maioria, eu tenho visto que os padrões de diálise são mesmo muito bons. Apesar que considero que Portugal tem das melhores clínicas de diálise a nível mundial. E isso requer, obviamente, muito planeamento para que as clínicas possam aceitar e essas coisas todas. E neste momento de Covid houve muitas clínicas a recusar. Eu fui testado em 20 dias praticamente 7 vezes só para poder fazer diálise nas clínicas que aceitaram. Por isso, nós saímos daqui para Madrid, Barcelona, fiz diálise. Por isso aqui são logo 2 dias. No dia da diálise à tarde, a Catarina levou-nos então até para o sul de França. Ficámos mais um dia. E o outro dia chegámos à Itália. Por isso foram 4 dias para chegar à Itália. Contudo, no regresso, nós decidimos fazer uma valente loucura que já tínhamos feito em 2017, que foi Paris-Lisboa, sem marcação de hotel para parar. Se estivermos bem, vamos continuar.
Isto da última vez, foram
17 horas. Em 2019 fizemos 19 horas com um bebê só.
19 horas.
Entretanto, desta vez nós íamos fazer Barcelona-Madrid, Madrid-Lisboa. Chegámos a Madrid, eram 8 da noite, e a Catarina e eu decidimos: ok, estamos bem, os miúdos também, vamos parar para jantar e já se vê. Ainda não tínhamos hotel reservado. Conclusão: chegámos às 2 da manhã a Lisboa, os miúdos a dormir.
Eles adormeceram
perfeitamente
todos.
Bem. Por isso foi possível, mas demorámos 13 horas. Em Itália fizemos Florença, Siena,
Roma,
Positano. Fomos às Cinque Terre,
fizemos Pisa. Sim. Ou seja, foram 21 dias sem parar, não é? Isto foi sempre a andar.
A vossa capacidade de resistência é incrível. Deixem-me só colocar aqui uma mensagem do Paulo Machado.
Boa tarde, Albim. Boa tarde, convidados. Aqui é Paulo Machado. Eu já viajei bastante, em maior parte delas em trabalho, fazia muitas feiras pela Europa, Hannover, Madrid, Paris, mas só que foi tudo antes de 2000, o que era muito interessante destas viagens, porque a gente tinha que levar envelopes com pesetas para passar por Espanha, liras quando íamos para a Itália, francos quando íamos para aqui, era marcos para ir para a Alemanha, então era de rir, aquelas contas, aqueles envelopes, aquilo que a gente tinha que levar tudo, mas são viagens que ficam na memória, desde Cannes, fazer a feira em Cannes, em Hannover, foi muito, 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 devia ter feito um livro também, se calhar, e não vou ter tempo, boa tarde.
Já agora deixem-me só dizer que este livro que agora sai chama-se All Aboard Family. Aqui se conta como é que tudo isto se processou. Aliás, pergunta absolutamente obrigatória: quais foram os sítios que ficaram mais na vossa memória?
Eu acho que foram vários. É muito difícil escolher só um, porque uma das coisas que nós tínhamos decidido antes de viajar é que íamos fazê-lo com a cabeça completamente limpa. Ou seja, nós íamos viajar sem julgamento, sem escolha de nada, sem posição a nível de religião, a nível de nada. Portanto, nós fomos muito surpreendidos a nível cultural por vários países. Gostámos muito de estar em Israel, gostámos muito da Turquia, gostámos muito de Cuba.
Mas Jordânia?
A Jordânia,
O Israel, na altura que nós planeámos ir, ainda não tínhamos noção da data do Festival da Canção. Na altura que o Conan ia cantar. E nós chegámos mesmo em pleno Festival da Canção.
Ainda tivemos com o Conan
a possibilidade de estarmos juntos e tudo. Mas quando, por exemplo, fomos à Jordânia só dois dias, porque não têm hemodiálise, eles estavam em pleno Ramadão. E aí, culturalmente, para nós, e era isto que nós também queríamos também mostrar ao Guilherme, apesar dele só ter dois anos, queremos que ele continue a crescer com isto, que existem várias religiões, vários países culturalmente diferentes, mas que no fundo somos todos iguais, por isso queremos que ele veja e que ele conheça.
A base é sempre a mesma,
a base,
não é?
Somos sempre a mesma. Sim, sim, e eu acho que o amor que une as pessoas, e na Jordânia, na fronteira tivemos ali um pequeno problema, porque eu levava um drone e não podia, mas depois nós fomos dormir ao deserto e tivemos ali, conhecemos famílias
e eles
mesmo...
foram super respeitadores, sim, mesmo, sim, com a questão do drone, porque nós estávamos sempre a insistir com eles que não vamos deixar aqui o nosso drone tão caro, e eles, chegou uma altura que nos tiveram que dizer, mas nós não somos ladrões.
Sim, no fundo lá está, nós íamos com uma ideia de querer, e eles acabam por nos ensinar uma lição, que é, olha, nós não somos ladrões, e aí cai-nos tudo do sentido, e que estupidez, então estamos a tentar mostrar uma coisa que estamos já a pôr rótulos, por isso, até para nós isso foi, é importante tirar estas coisas das viajens que fizemos e ser um ensinamento.
Encontramos lá nas coisas retiradas umas algemas peludas cor-de-rosa.
Eu entrei na sala.
Portanto,
para deixar o drone.
Não,
alguém
queria não
ter
diversão.
Uma noite louca na Jordânia.
Acabou por não ter. Não
foi. Uma noite louca perdida.
Foi.
Ora, deixa-me só dizer duas coisas. A primeira é que temos aqui uma outra mensagem e que conseguimos encontrar naquele momento que há pouco falávamos da Lena D'Água.
Olha, muitos parabéns em primeiro ao Filipe e à Catarina pela coragem de sair da zona de conforto e fazer algo diferente, de arriscar. Ainda bem que isso lhes abriu portas para uma nova vida. Pronto, eu conheço-os. Já trabalharam com uma marca onde eu trabalho, que é a Prio. Pronto, muitos parabéns também pelo vosso trabalho, pelo vosso conteúdo. Agora, histórias curiosas de viagens. Tenho uma muito curiosa com a minha namorada. Uma viagem que nós fizemos a Amsterdão. Passámos na Red Light. Pronto, mas, no entanto, antes de ir à Red Light, já tínhamos ido fazer umas comprinhas no Hard Rock e tudo mais. Só que, entretanto, ela, ao passar na Red Light, colou de tal forma nas montras que deixou que a assaltassem. Entretanto, foi um saco com duas camisolas do Hard Rock, com uma power bank e mais uma série de coisas. Entretanto, também uns óculos de sol. Portanto, olhem, só vou partilhar a minha história. Obrigado.
Eu adoro estas partilhas. Já agora, uma das coisas que vocês fazem é, durante todo o livro, vocês vão dando recomendações.
Sim.
E essas recomendações são mesmo muito úteis para quem está a pensar em viajar. Sei lá, lembram-se assim de algumas coisas que, desde logo, assim, numa espécie de best-of, podem recomendar às pessoas? Eu posso usar.
Uma das coisas, eu acho
Cuba,
que.
Sem sombra de dúvida,
não, mas antes, uma das aplicações que nós usamos, que foi tipo furor agora outra vez e que nós já usamos há algum tempo, nós utilizamos uma aplicação que é Travel Spend. É gratuita e as pessoas
Travel
adoram. E as pessoas adoram tudo o que é gratuito, assim como nós. Por isso. E é uma forma de organizarem os custos. Ou seja, colocam lá o budget que têm para a viagem e depois onde é que aquele dinheiro foi alocado.
Sim.
E isto é bom para a própria viagem e para as viagens seguintes, porque conseguem analisar onde é que podiam ter não gasto tanto dinheiro. E as pessoas adoram organizar as viagens desta forma.
Sobretudo quando são uma família numerosa como a vossa,
sim,
não é?
Sim, e tem mesmo de ser...
Onde é que se pode poupar mais dinheiro? Onde é que vocês percebem que controlaram melhor as despesas?
Alojamentos. Uma das coisas que nós já... Para nós, estar num alojamento 100 estrelas ou estar num alojamento 5 estrelas, tudo certo desde que tenha segurança e que seja limpo.
Aqui ia buscar um bocadinho a dica que eu ia dizer, por exemplo, em Cuba.
Deixa-me só dizer que de repente um dos convidados está de pé.
Não, para o Manel poder estar a desenhar e tentar não fazer barulho, eu fico
adoro,
de pé.
Eu vou começar a adotar esse sistema.
Isto
que
é a nossa casa.
Convidados que queiram estar de pé, podem fazer o
e
outro
tu ainda
carro,
não viste este lado, porque isto está de cartões multibanco por todo lado.
E eu ia dizer, e em Cuba, por exemplo, nós ficámos em casa dos locais mesmo. Imagina, a nossa avó tem lá um quartinho e põe aquilo na internet e o passa-palavra vai fazer com que possamos ficar lá a dormir.
O Google dela, o Google da Maria, era um dossiê com folhas impressas. Portanto, ela disse, se quiserem comer, se quiserem ir aqui, se quiserem ir ali, ela tinha mapas impressos lá dentro, desenhados, onde é que nós podíamos ir.
Por isso, isto que a Catarina ia dizer sobre o alojamento, aqui está um exemplo, que é, nós ficámos num quarto simples de casa, mas foi o melhor momento que nós tivemos em Cuba. Porque à tarde, os senhores da casa, eles tinham o quê? 60, 70?
Sim, sim.
Sentavam-se nas cadeiras de baloiço junto à varanda, que dava para o Capitólio em Havana. E eles estavam em casa, não é? Nós é que éramos os convidados, apesar de estarmos a pagar, mas o pequeno almoço eles preparavam com todo o carinho.
Iam buscar as coisas. Houve uma das vezes que eu fui dar um passeio com o Guilherme, o Filipe estava na hemodiálise, e... o Manel. E nesse momento eu encontro exatamente no mercado cá em baixo para comprar tudo para o nosso pequeno almoço. Ou seja, tudo feito com imenso carinho. E, por exemplo, nós pagávamos 20 euros por noite, e isto ajudava-nos depois a juntar dinheiro para conseguir, se fosse preciso, noutro sítio mais caro, porque nós estivemos nas Bahamas e era caríssimo. Portanto, estar sempre assim a conciliar, ok, hoje é só para dormir, isto aconteceu agora em Itália, uma noite que era só para dormir, ok, vamos dormir aqui, que é mais barato, para juntar dinheiro para depois conseguirmos estar num alojamento mais caro onde queremos usufruir.
Alojamento, vocês acham que é grande despesa?
É grande despesa, e a deslocações também, às vezes sim, mas eu acho que o alojamento é o que acaba sempre por ter um bocadinho mais de peso.
Olha, temos aqui a Joana e o Tiago, que também querem deixar aqui uma intervenção. Olha, mais um casal, se calhar rival, não sei, vamos ver.
Olá, eu sou a Joana.
Olá, eu sou o Tiago.
Então, nós tivemos 2 anos na Austrália, 1 ano no Japão, fizemos um retiro budista em Taiwan e nas Filipinas,
3 meses.
E viajamos também pelo Sudeste Asiático. E é isso, agora estamos em Portugal porque o Covid nos prendeu, senão estaríamos na Austrália, ou não. Beijinhos, bom programa.
Sou só eu que fico todo enciumado depois de ouvir esta mensagem.
Tão bom.
Não é?
É,
mas é um ciúme bom. Eu adorava ter isto. Isto foi incrível. Espera aí, como é que conseguiram ter essa vida? Eu acho que todas as pessoas, são muito poucas aquelas que não gostam de viajar. Mas há pessoas que não gostam de viajar.
E há muita gente que tem medo de voar. Muita gente que adorava ir a um país, mas que não vai porque tem que voar. Sim. Há muita gente com medo de aviões.
Para,
e perguntou
um cruzeiro,
como é que nós fazemos.
Então, porquê que não fazem cruzeiro?
Pois.
Sim, mas eu percebo esses medos, claro que sim.
Sim, nós incentivamos sempre a arranjar alguma maneira de o fazer.
Mas, e nada contra as pessoas que não gostam de viajar.
Não. Mas cada pessoa, o que nós defendemos desde sempre é que as pessoas percorram os seus sonhos. E os sonhos não são todos iguais.
Qual foi a cena mais incrível que vocês viram ao longo desta... Vocês viram várias. Sim, mais impactante. Olha só isto que nós estamos aqui a ver. É incrível.
Ai, tanta coisa.
Os balões na Capadócia.
Vocês falam nisso como... Está aqui uma dessa.
Às 5h30 da manhã acordar. Nós não pudemos voar porque não autorizavam crianças. Mas eu acho que ainda bem. Porque nós vimos de baixo... E foi, epa, é tão bonito. Os balões todos a levantarem.
E não só em Bali. Aquela manhã nós fomos para o norte de Bali. Isto foi uns anos antes. E na altura não se viajava para Bali como se viaja agora. Nós fomos a primeira vez em 2013. E nós entrámos numa canoa onde nós éramos todos frente a frente. O senhor, nós estávamos na praia e ele disse-nos: amanhã querem ver os golfinhos ao amanhecer. E nós dissemos que sim. E foi das coisas mais bonitas, com o sol a nascer. Nós partimos de noite, saímos da praia ainda de noite, e ver os golfinhos mesmo ao nosso lado, porque a canoa era minúscula. E foi das coisas mais marcantes de sempre. Mas temos muitas, não é? Mesmo o acordar na Jordânia, nós dormimos no meio do deserto. Nós chegámos lá de noite, podiam-nos ter raptado, que nós não sabíamos, porque não se via nada à frente. E acordamos e vemos um cenário brutal, porque é areia e dunas por todo o lado. Há muitas coisas incríveis nas Bahamas, os porcos nadadores. Nadámos com porcos, é verdade. Isto
quer dizer, eles já lá estão.
Porcos nadadores,
é verdade. Os porcos é que nadaram connosco, não é? Eles já lá estavam.
Mas deixa-me dizer aqui uma coisa, Alvin, que é... Nós não somos ricos, atenção, porque há muita gente que tem a ideia de que quem viaja tem que ter muito dinheiro.
Não.
Nós, em 2012, quando trabalhávamos os dois num call center, nós tínhamos o ordenado mínimo e conseguíamos viajar. porque nós tínhamos era prioridades. E é isso que
vocês têm estratégia, possivelmente. Uhum.
Sim, porque assim, eu adoro jantar fora. Uhum. Quem me dera jantar fora todos os dias, ir ao cinema todos os dias. Mas apercebemos que, se calhar, esse gasto, se eu poupar durante 6 meses 3 jantares que eu desejava ter por semana fora, se calhar eu vou conseguir ir à Indonésia.
E mesmo roupa, nós deixámos de comprar roupa.
Andamos nus. Não,
estão os dois nus aqui, né?
Exato. Mas deixámos de comprar roupa, só compramos mesmo quando há necessidade. E nunca comprámos roupa. Por exemplo, há uma coisa que é um engano gigante: este apelo ao consumo nos saldos. É verdade que se faz mega deals. E para os miúdos é muito bom, porque a roupa deixa de servir num instante. Mas nós, será que precisamos mesmo assim de ir comprar uma data de roupa porque está toda mais barata? Então é uma coisa que nós já não fazemos há muito tempo. Nós não vamos aos saldos e nem sequer vamos aos centros comerciais nessas alturas, porque acaba sempre por ser tentador. E é uma forma também de poupar dinheiro.
Deixa-me só recordar a todos aqueles que nos estão a ouvir que estamos a falar com a Catarina Almeida, com o Filipe Almeida, que são pais de 3 adoráveis crianças que estão aqui neste estúdio e que estão a portar muito bem. Deixa-me só dizer que encontramos aqui o tal momento do Festival Alternativo da Canção. Já passei isto há algum tempo. Eu não resisto a passar outra vez. Ouvintes da Prova Aral, tudo isto aconteceu no Fontória. Temos aqui um dos elementos da banda vencedora, El Capitán. Como é que era? Como é que era?
El Comandante General.
Era El Comandante General. Foi uma das noites mais épicas que eu me recordo. E de repente, no meio de toda aquela confusão, de todo aquele barulho, de todos aqueles copos, a Lena d'Água sobe ao palco e quer cantar. Eis o momento em que tudo isso aconteceu.
Não é do sol. Se o meu corpo se queimar, a culpa não é do sol. Se o meu corpo se queimar, a culpa é da vontade que eu tenho de te abraçar. A culpa não é da praia. Se o meu corpo se ferir, a culpa não é da praia. Se o meu corpo se ferir, a culpa é da vontade que eu tenho de te sentir. A culpa é da vontade que vive dentro de mim e só morre com a idade do meu fim. A culpa é da vontade. A culpa não é do mar. Se o meu olhar se perder, a culpa não é do mar. Se o meu olhar se perder, a culpa é da vontade que eu tenho de te ver. A culpa não é do vento. Se a minha voz se calar, a culpa não é do vento. Se a minha voz se calar, a culpa é do lamento que suporta o meu cantar. A culpa é da vontade que vive dentro de mim e só morre com a idade do meu fim. A culpa é da vontade. A culpa é da vontade. A culpa é da vontade.
De cada vez que eu ouço isto, arrepio-me, porque lembro-me de estar ali e de perceber como é que tudo aquilo mudou quando a Lena d'Água sobe ao palco e faz isto, não é?
Foi lindo.
Realmente mágico.
E nós ainda não tínhamos ouvido isto desta forma.
Não.
Não, só ao vivo mesmo, naquele momento. E para quem ouviu, ouvia-se assim uns barulhinhos, mas Estava um silêncio gigante. Sim. E acho que agora pelos sim, aplausos
sim,
dá para perceber.
Quando o copo cai ali, um sim, copo cai ali no meio.
É que dá para ouvir o copo cair, não é? O barulhão
sim,
que estava.
Sim, sim. É incrível este
foi
momento.
Foi incrível.
Olha, deixa-me só colocar aqui mais mensagens que nos estão a chegar muitas. Recordar a todos que há um livro que saiu agora, novinho, All Aboard Family. Mais de 73 mil seguidores seguem estes dois. E não só, mas tem-se a família. Estão aqui três representantes. Será que vocês... Será que, obviamente que eles também vão ter a vossa, o vosso gosto por viajar, de certeza.
O Guilherme já tem. E às vezes já é indomável, porque ele está-nos sempre a perguntar. Por exemplo, passamos na segunda circular e ele está-nos a perguntar se vamos para o avião. Então ele passa-nos a vida a perguntar se vai para o avião. E as aplicações que pede para o Filipe pôr no telefone, a maioria é de aviões. Está a pilotar aviões, está a ver onde é que andam os aviões no flight radar. Portanto, sabemos que pelo menos um monstrinho de viagens já temos.
Já agora, usam sites para ver onde conseguem viagens mais baratas?
Sim, isso também tem truque. Nós
tem
também,
truque?
Sim, nós também deixamos no livro. Existem dias em que é mais barato, acho que é às quintas, não é? Já não me recordo ao certo. Mas há sites, por exemplo. Um motor de busca, faz a pesquisa no motor de busca e aquilo vai devolver quais são as companhias que voam, porque nós estamos muito habituados em procurar as companhias aéreas grandes. E existem muitas companhias aéreas locais que fazem os voos e que os aviões não caem, ao contrário do que as pessoas pensam. E que, por exemplo, nós depois conseguimos comparar se está mais barato no motor de busca ou se diretamente no site da companhia aérea. E às vezes marcar com antecedência também ajuda a que os preços sejam mais baixos. Antigamente apanhava-se ótimas promoções muito em cima da hora. Agora já não é bem assim. Por isso, idealmente, 2-3 meses de antecedência já se encontram voos bons.
Olha, nós estamos a receber um número anormal de mensagens que nos estão a chegar, homens e mulheres deste programa. Estão a participar. O João Barbosa é o primeiro aqui a entrar em cena.
Olá, Alvin. Olá aos convidados. Gostava de saber que dicas é que têm para novos pais de primeira viagem. A minha última grande viagem foi ao Vietnã durante 21 dias em dezembro de 2019 e gostava de saber como é que posso voltar a repetir uma viagem dessas, mas já com um novo filho, que eu tenho um filho a chegar no próximo mês. Obrigado, beijinho a todos.
Aí está o João Barbosa aqui a perguntar por dicas para pais recentes, mas a Ana faz hemodiálise e quer viajar. Ora, cá está.
Boa tarde para a Voral. Eu sou a Ana, tenho 28 anos e faço hemodiálise há 9. E uma coisa que sempre tentei fazer era viajar, só que nunca consegui... Ou nunca pesquisei como deve ser para viajar para fora, porque sempre me disseram que era caro e se eu pedir à hemodiálise onde faço pode demorar imenso tempo. E eu gostaria de saber como é que eu posso pesquisar, se o casal me pode ajudar. Beijinhos.
Querem responder já à Ana?
Sim.
Vamos
sim,
dar o livro à Ana para começar, não é?
Vai.
Damos um livro à Ana. Pronto, ganhou.
Eu acho que isto é uma das coisas que eu também, quando comecei em 2017 a fazer diálise, senti. As pessoas não conseguiam viajar porque não havia informação. Outro lado que eu me apercebi também foi que as pessoas tinham medo. E nesta questão de saúde, as pessoas têm sempre um respeito enorme pela clínica onde fazem diálise, porque estão habituadas aos enfermeiros, aos médicos.
É natural.
E eu cheguei a conhecer pessoas que não visitam familiares em Portugal porque não querem mudar de clínica, porque têm dúvidas e se o enfermeiro é bom. E o que eu comecei a dizer a estas pessoas é... As pessoas dessa clínica, vamos supor, no norte, têm medo de viajar para o sul, do sul têm de viajar. Isso só significa que os profissionais de saúde que estão lá são bons. Por isso não há que ter medo. Eu acho que é importante, por exemplo, antes de fazer uma viagem para a Espanha, França, até para a Ásia, eu cheguei a fazer lá diálise, eu acho que é importante experimentar uma viagem numa clínica em Portugal. E respondendo à questão, eu acho que hoje em dia já começa a ser um bocadinho mais fácil conseguirmos fazer diálise, por exemplo, na Europa, porque temos o cartão europeu de saúde que permite que a diálise não seja paga.
Sim,
atenção que os países na Ásia, possivelmente África, Américas, os valores são muito caros E aí, claro que depende de carteira para carteira, mas eu acho que é muito importante um doente renal poder sair da clínica e ir relaxar uns dias, seja na Europa, seja noutro sítio, porque é isso que também faz com que sinta que está vivo. E eu compreendo 9 anos de diálise sem viajar. Com a idade, eu também comecei aos 28 anos a fazer diálise, só faço há 4 anos, mas que para mim logo aos 28 anos foi um embate de ir ao fim do mundo. Pronto, agora eu estou ligado à máquina, tenho que viver aqui em Lisboa e não posso sair daqui. E quando eu comecei a perceber que não era bem assim, hoje já conto com mais de 30 países.
Sim.
A fazer diálise e estou aqui e sempre correu tudo bem. Obviamente também é importante nós falarmos com os médicos para perceber as nossas condições, sobre o nosso estado de saúde, não é? Não vamos pedir a um senhor de 80 anos que tem outras doenças associadas a fazer diálise fora. Por isso
que na verdade se calhar até pode acontecer desde que tenha a permissão do médico, não é? Isto tem de ser claro, tudo vigiado. Claro, as pessoas também nos perguntam muitas vezes se o Filipe pode comer tudo. E depende, às vezes sim, outras vezes não, tudo depende de como é que estão as análises dele, porque o fósforo e o potássio têm de estar muito controlados, e por isso às vezes pode, outras vezes não pode, e nós temos que ir controlando.
Bem, estou a adorar este programa, sobretudo vocês criaram algo único neste estúdio, que é pela primeira vez eu tive duas pessoas em pé. Essa fotografia está devidamente documentada. Eu terei duas fotografias para documentar aquilo que aconteceu. Nunca tinha acontecido duas pessoas neste estúdio estarem em pé.
E com duas crianças.
Na verdade, com três crianças.
Exato.
Deixem-me só colocar aqui mais mensagens. Esta é do Gustavo, que diz ter sido roubado. Mas onde?
Boa tarde. Eu estive na Jordânia de férias. Foi um sítio fantástico. E infelizmente não posso dizer o mesmo quando responderam aos convidados que não são ladrões. Infelizmente eu fui roubado na Jordânia. Fui roubado pela polícia. Uou. Mandaram-me parar, extorquiram-me 30 Jordan dinars e mandaram-me embora. E nem sequer me deram um ticket. Foi fantástico.
nós também temos histórias assim. Na Indonésia,
quanto
por
é que é 30 Jordan dinars?
Ai, eu já não
Ai,
sei.
Eu
uso aplicações para ver o câmbio. Mas, por exemplo, nós temos histórias assim na Indonésia.
Ah, sim, na Indonésia.
Acontece muito a polícia parar quem conduz moto e pedir a carta internacional. Quem tenha, eles vão arranjar outro esquema qualquer. Nós, por exemplo, no primeiro ano que fomos, ele dizia que os documentos da moto.
Muito a totós.
Sim.
E caiu um miúdo.
Ah, não faz mal.
Está tudo
caiu,
bem
não
e vai bater
basta.
Com a cabeça.
Oh, God.
Agora acho que doeu, porque ele estava-se a levantar e bateu com a cabeça na mesa.
Oh, God.
A Catarina vai-se ausentar uns segundos, mas o Manuel está bem.
Okay.
E por exemplo, na Indonésia, eles viram que eu tinha a carta internacional e foram dizer que os documentos da moto eram uma fotocópia. Quando isso tinha sido o rent-a-car, ou que nos deu. E eles basicamente só diziam, pronto, e tinham uma folha A4 com as várias descrições das multas, e uma delas era a fotocópia dos documentos da mota, e valia, vamos supor, 30 euros.
Sim.
E nós, não, mas eu não tenho culpa disso, então eu deixo aqui a mota não é minha, a mota é do rent-a-car, e eles é que é responsável. Vem um senhor do outro lado da rua dizer, vocês falam bem inglês, eu também falo, eu vou-vos ajudar, vamos resolver isso. Entretanto, isto era um esquema para nós ao menos pagarmos qualquer coisa. No final de contas, nós pagámos 15 euros. Não queríamos dizer diretamente à polícia, porque não sabíamos como é que funcionava, mas ele propôs mesmo, não, então, pá, deem qualquer coisa e pronto. E eles lá foram beber uns 2
15 euros, conseguiram safar?
Sim, sim.
E ainda nos convidaram para ir beber com eles.
Sim, no final ainda disseram, querem ir ali beber qualquer coisa. Por isso, há sempre histórias, infelizmente.
Sim, e depois na Indonésia nós também tivemos uma das que contamos no livro, que está a fazer, olha, está a fazer agora 2 anos, que foi na véspera do meu aniversário. O Filipe, nós já percebemos que o ideal é sempre levantar dinheiro e não trocar dinheiro, porque o Filipe andava sempre a ver os esquemas na internet, como é que as coisas aconteciam, e ele estava-me sempre a dizer, se acontecer a necessidade de trocar dinheiro, eu sei como é que é, porque eles contam as notas e põem,
no YouTube,
e põem as notas por baixo, não sei do quê, né. Então os amigos nossos foram lá ter connosco e nós tínhamos pago o hotel, portanto eles deram-nos o dinheiro em dinheiro. E nós tivemos que o ir trocar e pronto, e fomos enganados. Naquele esquema que o Filipe disse, de certeza que ninguém o enganava.
Como é que era esse esquema?
Basicamente, nós obviamente trocávamos um valor alto, vamos pôr 100 euros, que lá vale 2 ou 3 milhões de rupias. Entretanto, eu lembro-me que ele estava ao telefone com alguém, através do FaceTime, e no finalzinho, quando ele me deu o dinheiro, ele mostra-me o rapaz e diz: olá, este é o meu amigo de Portugal, não sei o quê. Eu olho, faço um fixe, agarro no dinheiro e vou-me embora. E deve ter sido nestes segundos que fiquei sem 30 euros.
Olha aí o meu amigo de Portugal a ficar sem dinheiro.
E eu já tinha visto vários esquemas e hoje em dia, felizmente com a internet, há muita malta que partilha o que é feito.
Um dia vou fazer uma prova oral, um programa só sobre pessoas que já foram roubadas com esquemas destes. Pode ser giro, não é?
Sim,
já toda a gente foi roubada.
Nós com estes esquemas, cada vez mais. Ai, em Berlim.
Um jogo daqueles do copinho, de onde está a bola, tem 4 pessoas sempre permanentes a pôr dinheiro. Às vezes ganham, outras vezes perdem. Mas como de vez em quando ganham um valor grande, vê-se pessoas a chegar lá e a pôr dinheiro também.
E essas pessoas que ganham fazem parte do esquema.
Exato. Mesmo encostado ao muro de Berlim.
Exato.
E nós pensamos, pá, como é que isto é possível?
Não? Nós ficávamos lá
a ser roubados
nada.
A torto e a direito, e nós topámos o esquema e acho que há em todo o lado. E era um excelente programa saber essas
vou fazer
histórias.
De certeza. Steve Paixão diz que vendeu o carro para viajar.
Boa noite a todos, prova oral, ouvintes. Queria partilhar uma viagem. Foi a viagem da minha vida, a viagem mais interessante que alguma vez já fiz, acho que vou fazer. Quando eu tinha 20 anos, passei um mês no Japão. Na altura tinha uma namorada japonesa. E para conseguir passar um mês no Japão, vendi o meu carro. E foi das melhores coisas que eu fiz na vida. Fiquei sem carro, é verdade, mas fiz uma viagem única que nunca mais vou-me esquecer. Continuação a todos.
Eu arrisco a perguntar se ficou também sem namorada ou se tem esse relacionamento.
Agora não sabemos, mas ele pode responder, Steve. Responde
aqui. Esse relacionamento ainda está ativo, não é?
Será que está?
Não, ele disse a namorada na altura. Pois, portanto,
se é a namorada na altura.
Sim, mas aqui está mais uma prova. Quando nós queremos, é óbvio que temos que abrir a mão. Algumas coisas e que foi o nosso caso. Nós vendemos a casa. Agora já temos casa outra vez. Não estamos a viver debaixo da ponte.
Estão a viver onde?
Nós depois, quando nós voltámos, nós fomos para a casa dos pais do Filipe. Porque eles não moram cá. Eles moram na Nazaré, alguns por ali.
Aproveito para lhes mandar um beijinho.
Sim, beijinhos aos pais.
Será que estão a ouvir?
Pai deles que não estejam. São os nossos maiores fãs agora.
E pronto, nós depois acabámos por
e
ir.
E patrocinadores?
Ficando. Não.
Com o amor, sim.
Ok.
É, sim. Porque uma das coisas que os nossos pais nos disseram e avisaram logo. O Manel agora está aqui a dar tudo.
Sim.
Os nossos pais, mais os meus, a minha mãe ficou muito chocada quando nós contámos o que é que íamos fazer, porque nós tínhamos a viagem de sonho. Tínhamos a viagem de sonho, tínhamos o emprego de sonho, tínhamos a vida de sonho, e entretanto dizemos que nos vamos despedir e que vamos largar tudo, e foi um choque.
Sim,
muito
para
difícil,
os pais deve ser.
Foi terrível. E o meu pai disse: vocês é que sabem, a vida é vossa, vão, têm sempre o meu apoio, mas espero que tenham noção que a nível financeiro vão ter que se arranjar no caso de alguma coisa não correr mal, porque é consequência dos vossos atos. E eu acho que
é basicamente: não vos vamos apoiar. Estão por vossa conta.
Sim.
Não contem com o nosso apoio na vossa decisão.
Nós sabemos que, na verdade, se isto depois, mais à frente, isto se calhar depois não seria bem assim.
Eles iam ajudar, claro.
Mas os pais do Filipe disseram exatamente o mesmo que o meu pai, a minha mãe só chorava. Portanto, a minha mãe chorou dia e noite durante, sei lá, 2 meses. E eu conto também como é que lhe contei no livro. Eu acho que é a parte
como
mais
é que
emocionante. Eu fui ter com ela e ela perguntou-me. Ela é esteticista e ia-me arranjar as mãos. E perguntou-me quando é que eu lhe dava o outro neto. E eu disse que não lhe ia dar o outro neto e ia levar o dela a viajar durante o ano. E foi um choque. Chorou. Primeiro ela disse: estás a brincar comigo? Eu disse: não, já me despedi. Já. Porque eu tinha a certeza que se fizesse este processo depois, que ia ser muito difícil. Porque a minha mãe. A minha mãe sempre foi um pilar e é ainda um pilar muito grande para, para mim, na minha vida. E eu tinha a certeza que se por algum momento ela não concordasse, que eu iria voltar atrás e que não ia avançar. Então nós decidimos que não íamos dizer nada a ninguém até termos tudo finalizado, ou pelo menos investimento feito.
Deixa-me só dizer que estamos a 5 minutos do final do programa. Temos aqui muitas mensagens, vou tentar passar todas. Acho que não vou conseguir, mas vamos ver. Esta é do Ricardo.
Mas infelizmente é para quem pode, porque quem tem de trabalhar e tem despesas não pode viajar, por muito pouco dinheiro ou muito que tenha.
Depende, pode haver aqui alguma estratégia. É isso que os convidados estão a tentar explicar. A Catarina Dias deixa-nos também esta mensagem.
Olá a todos. Bem, não podia deixar de participar neste tema, porque super interessante a vossa experiência com viajar com filhotes. Eu também acredito que é mesmo possível, e também é possível realmente com um budget apertado ou sem ter grandes poupanças. E a prova é que há 2 anos comecei a viajar sem grande dinheiro de parte, mas só com a minha listinha de coisas que eu gostava de fazer um dia. Foi o único dia que eu fiz, não preparei nada. Comecei pelos Açores, foi brutal, onde fiz voluntariado para poder ter alojamento. Depois fui para a França fazer as vindimas, que eu gostava de fazer um dia, então ganhei dinheiro para depois continuar a viagem. Depois fui para Palma fazer veleiro, depois fui para Barcelona e acabei por ir de comboio e de autocarro até à Grécia para fazer voluntariado, que também estava na minha lista de coisas que eu gostava de fazer um dia. Por isso é mesmo só ter a listinha e arrancar. Obrigada a todos, beijinhos e até a próxima.
E está a Catarina Dias a deixar aqui o seu depoimento, mas não está sozinha. Catarina Almeida também quer dizer algo.
Olá, Prova Oral. Olá, convidados. Eu sou a Catarina, sou enfermeira também em hemodiálise, numa clínica. E em resposta à outra participante, que eu não me recordo o nome, que falou sobre a diálise em férias, eu tenho ideia que a APIR, a Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, tem programas de diálise em férias. Eu, salvo erro, acho que é para a Sicília, que tem já o programa todo definido, com diálise e com, acho que é uma semaninha de férias. Por isso podem se informar com a APIR para gozarem férias à vontade e continuarem a fazer diálise sem problemas na saúde. Um beijinho a todos. Obrigada.
Ora, esta é uma bela informação. Confirmas?
Confirmo. E é engraçado que eu comecei com este programa. Eu soube através da revista que nos é entregue na clínica que uma clínica na Sicília ajudava a nível de custos de alojamento mediante o tempo que passássemos lá. Se passássemos, por exemplo, um mês, eles até o voo pagavam. Eu não sei como é que funciona agora. Isto foi em 2017. Mas aí foi um grande... Porque foi a minha segunda experiência fora. Eu fiz um dia em Praga, correu tudo bem, e aqui eu fiquei 2 semanas. Foi mesmo quando o Guilherme fez aniversário.
Deixa-me só dizer que o Franco é italiano, está a ouvir este programa e diz que foi de carro até justamente a Itália.
Olá, Alvin. Olá, convidados. O meu nome é Franco e sou italiano, mas moro cá há 10 anos, 11, mais ou menos. E este verão também peguei na mulher dos meus 2 filhos, um que tem 10 anos, outro que tem 1. E fomos de carrinha até a Itália e voltamos, demoramos 1 mês. E foi fantástico, aconselho. Beijinhos.
Olha, eu gosto sempre de ouvir ouvintes de outras nacionalidades que ouvem este programa. Franco muito participa isso mais vezes, e obrigado. Incrível mesmo. Alexandra Sofia, deixa aqui este recado. Espera aí, calma que já fiz aqui uma geneira. Agora é que é, espera aí. E vai.
Olá, Prova Oral. Atualmente estamos nos Açores. E é só para dizer que a ilha dos Açores e o nosso Portugal é um must.
Já vos vou fazer esta pergunta. Antes disso, Hélder Rodrigues diz que mete dinheiro nas meias. Era uma
fotocópia. O melhor para andar em Roma, no metro, é colocarmos a nossa carteira ou dinheiro, eventualmente, nas meias, que é muito complicado em Roma.
Esperem lá, onde é que foi o sítio, onde é que vocês punham o dinheiro?
Na mala dos miúdos, assim bem refundido.
Na esperança que ele sentisse em pena do género. A mala dos miúdos, aquilo não tem nada. Está cheio de fralda, um grande cocó, não vou lá pôr a mão. Na esperança de que eles não nos iam mexer. Ou então, e eles são três, meu, eles precisam é do dinheiro, vamos ajudar. Mas era esta viagem, nós fizemos isso. Outras viagens, nós usávamos bolsas. Para vá esconder o dinheiro, porque é o que eu digo, Alvin, faz um programa sobre bolhas e esquemas.
Vou fazer, vou fazer. Há muitos anos tive aqui alguém, eu acho que se chamava Paulo Morgado, eu conheço bem o Paulo Morgado, e eu acho que foi ele que escreveu um livro só sobre esquemas, pois, destes, em vários países. Há sempre, se virem bem, estes esquemas contam sempre com duas, três pessoas, quatro, não é? Há sempre um que empurra e enquanto está a empurrar, faz a preocupada.
É outro país. Olha, para país é igual.
E deixa-me só dizer uma coisa, porque estamos mesmo a terminar, que nós viajamos muito e viajamos muito dentro de Portugal. O Manuel tem um ano e já foi duas vezes aos Açores, já foi uma vez à Madeira e pronto, fez agora estes sítios. E nós viajamos muito, muito por Portugal e durante a pandemia fizemos-lo também. Portanto, nós damos sempre prioridade a viajar por cá e ensinamos também a viajar por cá, porque nem sempre é barato também viajar em Portugal.
Olha, eu quero-vos agradecer muito o facto de terem vindo. Foi incrível este programa, o caos total. Duas pessoas que estiveram de pé a determinado período a falar para muita gente que seguramente está a ouvir. Se não conheciam este casal, acho que vão perceber que vale a pena segui-los. Eles já têm 73 mil seguidores. Acredito que depois deste programa possam chegar facilmente aos 74 mil.
Vá, bora, tudo a seguir. All aboard family.
Sim, all muito aboard obrigado. Family. Procurem-nos no Instagram. Qual é que vai ser a vossa próximo destino? Já sabem?
Um deles é segredo, não queremos mesmo ainda revelar.
E o que não é segredo?
E o outro, estamos a trabalhar numa viagem à neve, uma visita ao Pai Natal no final do ano. A ver se corre bem.
Já passaram o fim de ano e o Natal em algum país?
O fim de ano já passámos em Madrid. Onde? Eu e a Catarina.
Previsível, mais.
De Natal é sempre com a família aqui. A Catarina tem raízes muito próprias com a família.
Onde é que é? Ele é da Nazaré, tu?
De Lisboa, mas passamos sempre o Natal com a minha família no Alentejo. E a minha mãe deixa-me viajar o mundo desde que eu venha passar o Natal a casa.
Também deve estar muito.
Mas eu tenho o sonho de passar o Natal num verão.
Sim,
adorava estar a fazer um churrasco.
Ir ao Brasil passar o Natal.
A mãe da Catarina, neste momento, está a ouvir o programa, está a chorar porque está a lembrar daquele episódio que ela contou. Está a chorar ainda. Quero-vos agradecer.
Obrigado.
Bom fim de semana a todos.
Obrigada.
Segunda-feira, não percam. Estamos de volta. Ainda não sabemos quem é o convidado de segunda-feira, porque ainda não sabemos se vamos fazer em direto ou não. Vamos ver. Segunda-feira estaremos de volta. Bom fim de semana a todos.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.